Olha, a decisão ontem, por maioria, porque ela ainda não se sedimentou, né, não terminou o julgamento, foi no sentido de que, inclusive a gente comentava sobre isso quarta-feira, no sentido de que, ora, todo réu em processo penal, ele não pode ser surpreendido, né, com provas e com argumentações e com alegações às quais ele não tem acesso antes de sua sentença, antes de sua condenação. Né? Então, como nesse episódio da Lava Jato, a partir desse episódio da Lava Jato, a chamada delação premiada, a colaboração premiada, ela começou a ser aceita, né, não sozinha, mas acompanhada de outras provas, mas começou a ter a característica, começou a ter o significado de prova, o réu, né, o processado, o denunciado, tem que ter acesso a essa prova antes da formulação final da sentença. E o que estava acontecendo, Cacá, e aconteceu muito, parece que me aconteceu na grande maioria desses processos, é que essas delações premiadas, as razões finais aonde essas delações premiadas, elas eram ratificadas, elas eram confirmadas, elas chegavam no processo junto com as razões finais do réu. Ou seja, o réu não tinha acesso a elas antes de formular as suas alegações finais. E isso significa que o réu não teve oportunidade de se manifestar sobre isso, que passou a se considerar como prova. E, consequentemente, isso cria um defeito na ação e que termina contaminando essa sentença. E o Supremo Tribunal Federal começou a entender, né, bom dizer que esse julgamento não terminou, e a gente não sabe nem como vai terminar, né, porque o ministro pode, é uma hipótese pequena de acontecer, mas o ministro pode, por exemplo, mudar o voto de hoje até a semana que vem. Mas, de qualquer forma, dizendo que, ora, os processos onde isso aconteceu, isso foi argumentado, foi alegado, desde o primeiro recurso, essas decisões, essas sentenças são nulas por ferimento ao direito do contraditório da ampla defesa. É isso que aconteceu.
Certo. Agora, doutor Gustavo, ontem, inclusive, o presidente do Supremo, de certa forma, já adiantou que na próxima semana o Supremo vai então se debruçar sobre uma outra questão que eu acho tão importante quanto essa decisão, né? Que é como vai ser aplicado. Porque existem maneiras, pelo que eu entendi, de se aplicar essa nova decisão. Pode ser retroativo ou não. Como é que o senhor vê isso, doutor Gustavo? É isso mesmo? Pode ser retroativo? Pode valer daqui para frente? Como é que é isso?
O que o presidente do Supremo sugeriu ou anunciou que vai tentar fazer, que é possível dele fazer na qualidade de presidente, é tentar dar efeitos modulados ou modular os efeitos dessa decisão. O que significa isso? As decisões do Supremo, elas têm alcance amplo porque o Supremo faz parte, está lá em cima, no guarda-chuva, né, jurisdicional brasileiro. Então, uma decisão do Supremo, ela afeta igualmente um juizado lá do Acre a um juizado da Paraíba, a um juizado lá de Roraima, a um juizado lá do Rio Grande do Sul. Então, ela tem abrangência no país inteiro. Então, em determinadas situações, o Supremo pode dizer o seguinte: olha, esta decisão que nós adotamos agora, que nós tomamos agora, ela só tem efeito ou só vai ser aplicada em tais ou quais casos, dizendo quais são esses casos, e a partir de um determinado momento ou a partir de um determinado processo. Isso é possível de acontecer. Agora, para isso, é preciso que fique bem explicado, Cacá e Leandro, porque a gente sabe qual o efeito e o alcance de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É por isso que as pessoas do Brasil, e agora, inclusive, há cerca de 10 ou 12 ou 15 anos para cá, passaram a falar tanto do Supremo quanto da seleção brasileira, o Supremo é um organismo complexo. Né? Ele não é um tribunal que as pessoas se unem no final de semana para tomar cerveja e decidir destino, decidir resultado de processo. Todo voto de um ministro do Supremo, ele é carregado de um sem número de considerações, gostemos ou não do ministro, concordemos ou não com ele, louvemos ou não a sua postura cívica, a sua história de vida, etc. Mas ele agrega um valor muito maior do que simplesmente a opinião do ministro, porque ele sabe o alcance que tem o voto dele e ele tem que efetivamente respeitar o alcance que tem o voto dos seus colegas.
Leandro.
Doutor Gustavo, a gente tem participação aqui, o nosso ouvinte, o Rodney Berger, está perguntando para o senhor se as delações premiadas e suas provas estiverem no processo antes das alegações finais. Há prejuízo na manifestação dos réus ao mesmo tempo?
Não. Numa situação como essa, Leandro, não haveria, né? No momento em que os réus, né, ou os processados, eles tivessem ou passassem a ter ou tiveram acesso ao conteúdo dessas delações, efetivamente não. O grande problema, Leandro, é que parte dessas delações foi confirmada no momento das alegações finais. Quer dizer, do curso do processo elas foram sendo realizadas, né? Essa colaboração foi sendo estabelecida entre o Ministério Público, a Polícia Federal e o investigado, o réu, né? E isso passou a vir ao processo de forma paulatina, né? De forma assim, mitigada. E algumas delas, inclusive, só por um momento das alegações finais, onde a pessoa que fez a delação confirmou tudo aquilo que disse em favor de seus próprios interesses, diminuindo a pena, diminuindo o alcance, o tempo de cumprimento, ou às vezes evitando, inclusive, uma condenação maior, mas as outras pessoas que estavam e que foram terminaram sendo prejudicadas por essas delações não tiveram acesso, e essa é a grande discussão.
Doutor Gustavo, eu só vou mudar um pouquinho de assunto. Sei que esse assunto é novo, até porque, como eu relatei aqui há pouco, ele surgiu ontem à noite. A entrevista do ex-procurador-geral foi publicada pelo Estadão no site do Estadão ontem à noite, também pela Veja ontem à noite. Mas como ficamos aqui, doutor Gustavo, numa dúvida, pelo que a gente tem até agora, né, relatado. O ex-procurador Rodrigo Janot admitiu nessas duas entrevistas que queria matar, pensou em matar, chegou aí armado para o Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. Um espanto de declaração. Doutor Gustavo, visto assim, só dessa forma, sem maiores detalhes, ele chegou a cometer algum crime, doutor Gustavo?
Não existe crime de intenção, né, Cacá?
Uhum.
Se ele não praticou nenhum tipo de ato que foi interrompido sem a vontade dele, né, vamos dizer que ele tivesse entrado no Supremo armado, como ele disse, que efetivamente entrou, e ele chegasse a sacar essa arma para usá-la, para ameaçar, ou mesmo até para tentar atirar contra o ministro Marmente, e tivesse sido interrompido, aí sim ele poderia ser acusado de tentativa de homicídio, poderia ser acusado até de ameaça. Mas no momento em que ele vai armado, diz efetivamente, depois disso tudo acontecendo, que foi com essa intenção, mas não cometeu, ele não cometeu crime nenhum, mas é uma bomba, né, cara?
Tem mais participação aqui, doutor Gustavo.
Agora, voltando à questão das delações, vamos aqui acompanhar também a pergunta aqui para o doutor Gustavo, feita pelo nosso ouvinte Wellington.
Doutor Gustavo, salvo o melhor juízo, o senhor não acha que as delações deveriam ser juntadas antes do depoimento do réu, para ele poder se contrapor às alegações que estão imputando condutas criminosas a ele? Entendo que, se for apresentado no momento das alegações finais, existe uma mácula aí ao contraditório da defesa devido ao processo legal. Seria nesse sentido? Wellington Júnior, Band News, 20 minutos, tudo pode mudar.
Aparentemente, certeza, né, o Wellington tem informação jurídica, né?
Não poderia ser diferente a minha opinião, né, como advogado que sou, no sentido de que, ao processado, né, por mais grave que seja o crime ele imputado, deve ser garantido o acesso pleno, amplo e restrito aos elementos que compõem o processo, as provas, as declarações, as investigações, aquilo que foi obtido mediante sigilo, porque aquilo é contra os interesses dele. Né? Volto a dizer, por pior que seja o crime atribuído a ele, ele tem o direito de se defender, como todos nós temos o direito de nos defendermos. E aí a gente entendeu o seguinte: não existe uma lei para o Cacá, para o Leandro, para o Gustavo, para o Lula. A lei é para todo mundo, a Constituição abrange todo mundo. Então, se a Constituição diz que ninguém será privado dos seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal, significa dizer que o processo legal é garantido a todos os brasileiros. O processo legal tem as suas regras. E uma das regras do processo legal é que o réu, o acusado, né, ele tem que ter acesso a todas as provas, a todos os elementos que depõem contra os seus interesses, para que ele possa se defender desses elementos, né, dessas imputações. E quando isso acontece, é o que se dá, o que a gente chama um vício, uma nulidade, que pode, num caso como esse, proclamado por um órgão lá de cima, contaminar o processo inteiro e anular o processo inteiro.
Doutor Gustavo, hoje os ouvintes aqui estão querendo tirar muita dúvida com relação a essa questão do STF. Vou mandar mais uma perguntinha aqui para o senhor, tá joia? O Vinícius aqui está perguntando sobre o Lula. E aí, com relação a essa questão, qual o efeito prático que poderia mudar aí na situação do ex-presidente Lula?
Bom, Leandro, o efeito prático em relação ao Lula e a qualquer pessoa que esteja numa condição dele é que, se eventualmente, num processo onde o Lula sofreu uma condenação, houve uma colaboração premiada, né? Houve uma delação que não foi submetida ao crivo, submetida ao exame dos advogados do Lula, e isso foi impugnado desde o primeiro momento, desde o primeiro recurso à sentença. Se o Tribunal Supremo Federal não modular, dizendo que a partir daí o vale só em relação a esse processo, a sentença proferida contra ele será efetivamente anulada, o processo volta ao primeiro grau, para que a defesa se manifeste sobre essa, sobre essa, sobre sobre essa juntada, sobre esse documento, sobre essa prova, para que outra sentença possa ser proferida. E aí o resultado imediato, efetivamente, é, e não poderia deixar de ser outro, que ele ser imediatamente solto.
Só para esclarecer, doutor Gustavo, para a gente concluir, nos dois processos em que ele foi condenado, o primeiro não teve delação, o segundo teve. O caso do Triplex não teve delação premiada, no caso do sítio de Atibaia teve, então ele seria beneficiado, digamos assim, nesse segundo processo. Só para esclarecer.
Sim, perfeitamente. Está em grau, inclusive, de julgamento, se não me engano, no TRF4.
Né? Isso, justamente. Muito obrigado, doutor Gustavo. Bom final...
Opa, desculpa. Aqui, Cacá, o ouvinte Odorico está parabenizando aqui o doutor Gustavo. Um ótimo trabalho, um ótimo comentário, deixando um recado aí com o senhor, doutor Gustavo.
Obrigado, a gente faz isso para todo mundo, né? Visando colaborar com conhecimento, visando colaborar com a tirada de dúvidas, né, de todo mundo.